E aí, cara, ouvinte desse podcast, seja muito bem-vindo. Meu nome é João Pedro Mafitum. Estamos aqui com o meu caro amigo.
Luiz Felipe Nassar.
Então, a gente tá tentando, de alguma maneira ou outra, começar a fazer um podcast, né? Então, a gente vai tentar. Mas eu espero que você consiga ouvir dois idiotas conversando por mais de uma hora, mas eu espero que sim, porque vai ser uma sensação divertida, eu creio. Então vamos. A gente tá querendo comentar sobre o que hoje?
Hoje eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre a escola, o período escolar, nossa, desde a nossa entrada no nesse mundo que é
Esse mundo educativo.
vazio dos estudos, essa aventura que é.
E aí, mano, que jeito você tá a fim de começar? Você tá muito, muito quieto, pro meu gosto.
Vamos começar lá dos
Ventre da nossa mãe?
do ventre. A gente estudou no mesmo colégio, né, numa escola de freiras, que era um colégio particular. E
Então, é bom comentar sobre isso, que não, a gente não é, não tem grana, a gente não tem cinto da Off-White nem camiseta da Supreme. A
é,
gente tá...
não participamos de um outfit, mas, assim, voltando nessa questão do ingresso, eu não lembro muita coisa dessa questão no começo, essa questão no Jardim 1, Jardim 2. Eu sei que eu criei um elo, eu acho que é onde você cria alguns elos muito grandes, porque você começa a conhecer coisas diferentes. Acho que até então você é uma criança, você só fica dentro de casa, você não vê outras pessoas, e muito menos outras crianças também, né?
Mas então, e também, né, cara, que fora que quando você entra na escola no Jardim 1, eu acho que deve ser Jardim 1 ainda, né? Não mudou, né?
Acho que não, deve ser.
Então, você entra, tipo, com 2 anos no Jardim 1, tipo, a criança, tipo, acaba de aprender a andar e já entra, tá ligado? Na escolinha.
Quem é
Mano,
você com 2 anos?
e
Você
tipo,
nem
cara,
sabe
ó,
falar ainda.
pensa comigo, velho. Tipo, eu acho muito escroto, porque... Tipo, nossas mães estavam pagando pra gente ir pra escola comer e pintar, tá ligado?
Mas, tipo assim, a questão, eu acho que essa questão da escola, na verdade, na infância, não é nem pro lado do aprendizado em si, de um conhecimento. E sim, só essa questão de, tipo, uma adaptação para ser mais fácil quando chegar essa parte do conhecimento, porque você já vai estar adaptado ali com o ambiente escolar, com novas pessoas, com uma outra rotina. E também pela questão de, tipo assim, na minha família, por exemplo, não ter quem ficar comigo à tarde, entendeu? É muito da questão não ter aonde você ficar. Tipo, uma questão de adaptação. No começo a criança não vai gostar, nunca vai gostar. Eu acho que eu não gostei, igual eu tenho meu sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho de 2 anos e ele começou a frequentar também a escola agora. E, tipo, ele só chora pra ficar na escola. Mas se você pergunta pra ele se a escola é algo bom, ele fala que é. Ele fala dos amigos dele. Mas é simplesmente a questão da carência, tipo, da criança achar que ela tá sendo deixada de lado
Mas
pelos
parça.
pais ou algo assim, sabe?
Mas parça. Parça, pensa comigo, ó. Imagina você com 2 anos de idade e tipo, a sua mãe te deixa. A sua mãe te deixa com uma outra adulta, com outras crianças. E tipo, você fica, meu Deus, cara, minha mãe não me quer mais, meu pai vai comprar cigarro, tá ligado? Mas essa questão da amizade realmente ela começa quando a criança já entra na escola, porque mesmo que ela não tenha toda aquela capacidade cognitiva de definir amizade e o caralho, você inconscientemente já produz a sensação de bem-estar perto de determinadas pessoas.
É tipo isso.
Cortando do jardim 1 pro pré. Porque o jardim 1 você só come, caga e pinta.
É o básico. E você chora pra poder ir pro parquinho, mas a sua professora não leva, porque senão você vai comer areia e vai morrer.
Isso, exato. Ou senão você afunda a cabeça do amiguinho na privada. Então, vamos pro pré, cara. O pré é quando começa o estudo, né? Estudo real oficial.
Você começa a conhecer os números e o ABCDE, tudo começa a aparecer aí.
E continua pintando elefante. Cara, eu lembro, esses dias não, minto. Há muito tempo atrás, eu achei uma prova minha do pré que, tipo, era, sei lá. Circule o elefante.
Sim, a vibe do pintar e circular.
Achei que você ia falar a vibe do pintão.
Se bem que pintar ajuda muito com a coordenação motora, né, e desenvolver alguns pontos do cérebro. Então, não vou julgar
É, por isso que as mães hoje em dia pintam mandala.
arte. É, tipo isso. Por
Então.
isso que existem esses livros de colorir.
Crítica social ao ensino brasileiro neste momento. Vou fazer uma denúncia. Você está muito chique nesse podcast. Você não é assim na vida real.
Mas eu não estou. O quê? Eu não estou falando nada. É sofisticado nem nada do tipo.
Parça, você lembra tudo? Tu lembra que. Ó, eu lembro até hoje dessa parada, cara. A gente ganhou um canudo vermelho e dentro do canudo tinha umas ilustração da Disney, mas só com os gnomo com touca de maconheiro e tipo uns Dumbo assim. Eu devo ter isso aqui em casa, só não sei onde tá.
Lembro que a gente ganhou aquelas bolonas grandes, andando pro ar, e eu até perdi a minha bola.
É verdade, né? Olha só. Então, galera, fora que, tipo, eu quando eu entrei, fora, depois que saí do Jardim 2, daí eu fui pro prédio, eu não estudava com o Lipe mais. Aí a primeira série eu não estudei com ele, aí a segunda série minha mãe me trocou de sala, aí eu fui pra sala dele, eu conheci ele, aí minha mãe me trocou e foi bom, porque eu acho que se ela não tivesse trocado, eu não sei se eu teria conhecido você, mas eu acho que sim.
Eu acho que seria difícil a gente criar a amizade que criou.
É.
Que foi muito por causa da escola, assim. E ficando na outra sala, a gente não tinha muito contato uma sala com a outra. E isso foi até terminar os estudos.
Porque assim, pra quem não sabe, a nossa, tipo, sempre, a gente, as nossas salas nunca foram.
Não, as salas nunca se gostaram. Sempre teve uma rixinha entre A e B.
Então, tipo, nunca combinaram. Era sempre. Então, é uma coisa, tipo, bem estúpida, que na época eu preferia totalmente ficar calado, cara, porque, velho. Mano, eu não conseguia entrar naquele clube da luta de adolescente retardado, tá ligado?
Algo que provavelmente não vai acontecer, mas se você for da outra sala e eu não gostava de você por causa disso. Me desculpa, te amo, beijo no coração. A gente faz um churrasco e tudo fica beleza.
Exato. Muito bom. E a gente assiste Choque de Cultura.
É, pode ser.
Eu me perdi no que eu ia falar agora. Deixa eu lembrar.
Assim, eu acho que o legal era a gente pular e ir passando para chegar na parte que vai começar a ficar legal, que é da sexta série para frente.
Uma vez eu menti pra minha ex que eu tinha reprovado na quinta série.
Por que você fez isso?
Porque eu queria falar que eu tinha 18 na época.
Entendi, entendi.
Mas hoje eu sou maior e isso não muda nada na sua vida, cara.
Não, depende. A vida para mim mudou um pouquinho, sim. Não, eu não fiz nem 18 ainda, então eu nem posso falar. Mas essa transição para a vida adulta é meio barra.
Mas 18 não é adulto, né?
Não, cara, tu não é adulto. Mas igual eu que agora tô morando sozinho e tal, e tenho que me virar com tudo. É meio difícil.
Ah, mas aí você tá só cumprindo o papel do jovem que foi morar sozinho. Pra mim, adulto é depois dos 25.
É, pode ser. Vamos voltar pra nossa linha do tempo escolar. Eu acho que assim, ali, aí na quarta série vem.
A transição pra estudar de manhã,
Sim,
na
mas
quinta série.
na quarta série é onde você começa a querer ser descolado, você começa a entender um pouco mais as coisas, querer ser descolado, você começa com as paquerinhas. Minha primeira paquera foi na quarta série, se eu lembro.
É que você é garoto precoce, né? Você começou antes de todo mundo.
Não.
Você é menino sagaz. Lip sempre foi menino sagaz.
Na quarta série eu tive minha primeira paquera e eu lembro muito bem, porque foi na mesma época que teve o ProErd. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava de ver era ver a minha paquera
Não
dançando
pode
a
citar
música
nomes,
do
Lip. Então. Existe um ser humano no mundo que se excitou com o pole dance do ProErd.
ProErd. Não, você citou, acho que é muito forte, porque era um gordo de 10 anos, então assim, Você citou, acho que muito forte. Mas se sentiu atraído pela garotinha dançando a música do Proerd.
Agora, você ouvinte, que está neste momento, que eu espero muito do meu coração, sério. A gente tá tratando esse podcast com muito carinho, de verdade. Se você está ouvindo até agora, muito obrigado. E termina de ouvir, que eu espero que. Eu acho que se você ouviu até agora, né? Você. O que que você acha disso?
É um pouco bizarro pensar nisso, né?
Em
Mas.
que tem pessoas nos ouvindo?
Não, em que. Não sei, eu não sei dizer.
Que tem pessoas cagando e nos ouvindo. No ônibus indo pro trabalho e nos ouvindo.
Pode ser que tenha pessoas transando nos ouvindo? Difícil.
Constrangedor.
Eu acharia legal. Se fosse um conteúdo que eu gostasse, colocar de musiquinha de fundo, assim.
Mas você tá ligado que você tá. Você agora você está sendo egoísta, porque você tá desperdiçando seu foco na mina pra ouvir o podcast.
Não, não é, não é. Você vai colocar.
Não, olha, eu tava falando que você vai ganhar uma gulosa me ouvindo falar.
Ouvindo você falar, prestando atenção e ainda criando debates dentro da minha mente.
Então você, Lip do futuro é trans gostoso, porque trans é bom.
Se você ouviu algo legal. Você quer que a mina escute? Você põe na hora da transa.
Ou senão você abre o Spotify, digita playlist libertinagem, que eu coloquei duas músicas lá, e é a playlist do sexo. Ou seja, a gente não gosta. Eu não gosto de adolescente. Eu não gosto. Pra mim, jovem é bosta.
Não, eu não gosto no geral, mas eu não posso também. Eu tenho 17 anos, então assim. É, eu tenho alguns amigos de 14 anos,
Eu não.
15, que foi a minha pior fase. Eu tenho uns 2, 3 amigos de 14,
Eu
15 anos,
não
então, tipo
tenho.
assim.
Ó, fora você e qualquer outro amigo nosso que não tenha feito
Tipo assim.
18 ainda, eu não
Tipo
tenho nenhum
assim.
amigo com menos que isso.
Eu tenho alguns amigos na cidade, porque também tem. Tinha o loirinho lá que morava perto da minha casa,
Esse era
que
bom de bola.
era a minha infância inteira junto com ele. Tem um menino que eu conheci aqui que também joga comigo. Agora arrebentei.
Cara, você lembra aquela vez que a gente foi na casa desse jovem e eu quase roubei o Black de PS2 dele. Mas eu desde pequeno, criança consciente, senti empatia pelo próximo e devolvi.
Lembro. Agora eu vou contar uma coisa. Tomara que esse loirinho não esteja, nunca escute isso.
Eu espero que sim.
Mas assim, quando eu ia na casa dele, eu era um pouco fã da irmã dele. E a gente brincava de gato-mia, sabe? Que é no escuro. E assim, eu falava assim, mano, chama a tua irmã pra brincar com a gente. E ela vinha. Aí eu falava assim, eu quero ser o gato-mia.
Batia
Batia
no
no
peito.
peito e falava, quero ser o gato-mia. Colocava a faixona no olho.
Batia no peito.
Dava aquela frestinha, sabe? Aquela frestinha no olho assim pra conseguir enxergar. Né? Às vezes a mão ia onde eu não queria.
Então, você menino sagaz, menino esperto, rapaz ligeiro, e você tinha quantos anos nessa época?
Eu tinha uns 11 anos.
Dei meu primeiro beijinho aos 11 anos.
Eu também. Só que eu era feio, feio e gordo, e ainda consegui.
11 anos. 11 anos a gente já não era tão gordo.
Eu era. Eu tava começando. Era a época que eu comecei a jogar bola.
É verdade.
Eu era. Tenho fotos.
Cara, mas se você for ver, a gente foi. A nossa geração é muito precoce com essas paradas, né, cara? Tipo, as outras. Eu vejo, tipo, pelos alguns youtubers que eu vejo, sei lá, qualquer coisa assim, tipo, os caras sempre falando, ah, comecei com 18, beijei a primeira vez com 18, sei lá. E tipo. A criançada hoje já tá metendo bala, tá ligado?
É, você já vê. Eu também nem vou entrar nessa questão de ai, começar nesse debate midiático e falar da questão da influência da mídia e tal, e essas coisas, mas, tipo, puxa muito, tem muito, porque hoje em dia a criança tem informação muito mais cedo, então, tipo assim, é bem aquela história de que antigamente as crianças mesmo queriam brincar, entendeu? E não estavam nem aí pra esse tipo de coisa. Hoje em dia a informação chega muito.
Parça, por falar nisso de brincar, né, mano? A gente tem uma parada pra falar que é tipo, como a criançada hoje usa celular, né, mano? É óbvio que aquela mãe, aquele pai, só
Pra
comprou
fazer a criança
aquela
ficar quieta.
parada pra criança e pra ela fazer parte do grupo, do grupinho na escola, entendeu? Os caras têm o um celular ali jogando uma paradinha, sei lá, e pá, tá ligado? O moleque não tem, aí já, não tem celular, vai tomar no cu. Porque
Porque, tipo
criança
assim,
é verme.
até pela questão, tipo, o meu sobrinho, ele tem 2 anos e pouquinho, e cara, ele é vidrado no celular, ele sabe mexer em tudo. Ele entra no YouTube, coloca os vídeos que ele quer e tal. E, tipo assim, o celular é um meio para deixar ele quieto. Tipo, ele tá fazendo bagunça, brincando, tipo, ou algo que ninguém queira que ele faça, você dá o celular na mão dele e pronto, acabou.
O celular é a morfina da criança.
Cara, é muito foda ver isso, porque.
Felipe, viu? Mas uma coisa que eu tava conversando com um amigo nosso esses dias, eu falei pra ele assim, cara, não é que a gente seja, se considere velho, mas é que as coisas estão ocorrendo tão rápido e a tecnologia avança tão rápido que, tipo, as coisas estão ficando velho muito rápido. Então, mano, tipo, eu vejo os cara falando de Teletubbies, aí eu vi o Teletubbies, você aí que nasceu anos 2000, não viu Teletubbies. Mano, passava Teletubbies na TV Globinho, caralho, para de dar uma de. Odiava aquela porra. Manchete, mas, porra, eu peguei todos esses antigos também, Olha louco.
pra
Pra você ver o
mudou
nível
muito.
que
Eu tava
a
vendo esses dias,
criança
eles
que
estavam
tá
redescobrindo
lançando a parada
o
começa, né?
Thundercats, tá
Eles
ligado? A
estavam
Cartoon.
mais. Relançando o Thundercats, só que eles estavam relançando o Thundercats com um desenho fofinho, tá ligado? Não como aquele desenho, 3Dzão, agora é Cartoon, tá ligado? Aí, tipo, eu vi muita galera reclamando e tal. É óbvio, tá ligado? Não tá igual, tá muito diferente. É pra um público novo.
Mas, parça, se
Mas
liga
assim,
só.
eu
Hoje em dia,
imagino
uma
que
criança
isso
de
pode ser também uma
6 anos
estratégia de
vê
você
uma bunda, uma
trazer
teta na
cultura
Globo
antiga.
suave, tá ligado? Sim, claro. É claro que não é legal você tirar toda a essência do desenho, tipo, mudar muita coisa, como você falou, de deixar algo fofinho. Mas pelo menos mostrar, tipo, trazer um pouco da cultura, mostrar como era e tentar resgatar, entendeu? Mas enfim.
O ônibus filho de uma puta atrapalhou, meu. Vai ter que fazer o editar mais depois. Muito obrigado. Mas então, vamos dar dessa passada logo pela parte da sexualidade, tá ligado? O início. Eu acho que isso é importante de falar, velho. Porque é foda também, né, cara? Porque eu fico pensando que, tipo, às vezes o moleque assim, pá, tá ficando. Pá, começando a ficar com o pênis duro e não sei o que lá, e tipo, mano, que é isso, tá ligado? Eu olho pra minhas amigas e tipo, tá meio diferente, tá ligado?
É, tipo assim, eu acho que essa questão da sexualidade é muito particular. Porque tem aqueles meninos que também se descobrem mais tarde, né? Tem toda a questão, não só a questão da sexualidade em si, mas a questão de gênero, a questão de opção sexual, né? Então, tipo assim, eu acho que é nessa fase, tipo, ali pela sexta série, mais ou menos, na questão da escola, que vai para esse lado, que você se vai se descobrindo assim, que você vai vendo o que te chama atenção.
Exato, cara. E assim, a gente não tá muito a fim de entrar sobre política aqui, porque a gente vive num país meio bosta para se discutir com política. Mas a sexualidade desde não desde pequeno, tá ligado? Mas não introduzir as crianças saberem que você menino gostar de outro menino e você menino gostar de outra menina não é errado, cara. Você não tá doente da cabeça porque você gosta da pessoinha igual você, entendeu?
É um amparo, né, cara? Tipo, você tá lá e você começa a criar uma aproximação mais com a pessoa do mesmo sexo que você, do seu amiguinho de infância, digamos assim, e você não entende aquilo e não tem ninguém para falar sobre isso com você. Porque dentro de casa sua mãe não vai nunca pensar nisso e não vai falar sobre isso com você.
Cara, eu não vejo por que não introduzir sexualidade. Assim, acho que a partir de uns quantos anos? Uns 14?
É, uns 13, eu acho.
Uns 13, né? Acho que a criança já vai começando a dar um vestígio ali, em 13 anos.
Com 13 anos eu já fazia muita coisa.
Você se masturbava com 13 anos?
Claro.
Quantos anos você começou a se masturbar?
Acho que foi antes disso, João. Poxa, foi. Acho que o quê? Com os 11? Eu não tenho certo na mente, mas foi com os 11.
Falando nesse papo, entrando bem nesse papo de sexualidade, você lembra qual foi o seu primeiro pornô?
Eu lembro, quer ver, que eu entrava muito só naqueles, tipo assim, acho, o primeiro, o pornô em si, eu acho que eu não vou lembrar. Mas, tipo assim, no começo você sempre dá aquelas de mulher nua pelada no Google.
Mas não chega a ser, não chega a ser a pergunta pornografia industrial. Eu tô dizendo, tipo.
É, então, é um catálogo da Avon, é. Vou contar a história. Momento da história. Existia na minha infância, eu e mais dois amigos, que compartilhávamos o livrinho da pornografia. Com uns 10 anos de idade, nós criamos. A gente teve uma bela ideia no colégio. Lembra quando a professora levava a revista pra gente fazer recorte e colagem? Então, teve uma vez que veio em alguma das revistas umas mulheres de lingerie. E eu e os amigos tivemos a ideia de recortar aquelas mulheres sedutoras e guardar com a gente. E mais pra frente a gente teve a ideia de pegar um caderno e colar aquelas imagens. E recortar de outros lugares dos catálogos da Avon. E olha para você ver a questão da informação. A criança descobre muito fácil que existe.
E também, cara, hoje em dia eu acho que pro molequinho de 11 anos procurar xvideos.com é assim, tá ligado? Eu sei que a gente jogou o caderno no bueiro.
Então, aí você participou de quando eu me arrependi de ter feito isso. Estava com medo de ser descoberto por minha mãe.
Mano, você lembra que a gente tava preocupado, ó. Tipo, galera, imagina um bueiro de tipo 3 metros de altura. A gente jogou, escuta só, a gente jogou o caderno. O caderno caiu, tá bom? O caderno não parou com a gravidade a 50 centímetros, tá certo? E a gente tava preocupado que alguém fosse lá, pegasse e desse BO pra gente, tá ligado?
Não, mas pensa, um
Olha as
gato
crianças.
podia. Um gato podia morder um rato e levar lá para cima.
Eu acho que o It traria de novo.
Podia ser também. Ou então ele deixaria lá embaixo para ele se masturbar.
Estou sem palavras no momento. Primeiro ano, cara. Ensino médio. O grande ensino médio.
Cara,
Destruindo
ensino
famílias.
médio pra mim foi uma bosta. E aí entra o que eu te falei antes, quando a gente tava conversando. Cara, ensino médio é complicado porque é aquela fase que você é adolescente chato e que você começa a querer entender a vida. Então, tipo assim.
Você vira especialista em política e todos os outros assuntos do mundo.
Sim, e seus sentimentos começam a florescer, você começa a se descobrir, você começa a querer já ser adulto e tal. E eu comecei a namorar muito cedo, eu comecei a namorar no começo do primeiro ano. Então, tipo assim,
Tinha
como eu era
14.
adiantado. Como eu era adiantado, não, eu tinha 13,
Você tinha
porque eu era
13
adiantado.
anos de ensino médio?
Eu era adiantado, João, eu terminei o ensino médio com 16.
Nossa, é verdade, meu Deus.
Então, tipo assim, e foi isso mudou completamente minha vida. Tipo assim, a sua ensino médio para ser, nossa, cheguei no ensino médio, agora eu vou abalar.
A ilusão do ensino médio, né?
A gente falava, nossa, a gente vai ser os fodões. Eu lembro que até lá pelo primeiro ano, lembro que a gente falava que no terceirão a gente ia ter moicano.
Escuta, escuta. Eu lembro, isso eu lembro, eu não me, gente, eu não me lembro de coisas do meu passado for real, assim, eu tenho esse bloqueio, eu não sei porquê, eu vou ver se eu consigo arrumar isso, não sei de que maneira, mas eu queria consertar isso na minha vida. Eu lembro que a gente estava na frente da padaria do Beto, é o nome do estabelecimento, posso fazer nada, tomando aquela coca, trincando, coca de 1 litro, de garrafa de vidro, porque é mais gostoso, pega a visão. E aí eu falei pra ti, Lipe, quando a gente estiver no terceirão, a gente vai ter alto, a gente vai ter barba e vai ter moicano.
Cara, nada de. Só a barba.
Só barba. E ser alto não deu também.
Ser alto não deu.
Assim,
Moicano não deu.
a
Moicano
gente.
era pra gente fazer.
Moicano eu fiz no primeiro.
Mas eu gostei do resultado do meu terceirão, fisicamente.
É verdade, né? No terceirão a gente treinava.
Mas então, João, se for pra a gente colocar o que absorver do ensino médio, o que você acharia que seria legal o pequeno jovem que está passando pelo ensino médio, o que valeria ele absorver, levar com ele? realmente dar valor no ensino médio.
Mas eu tenho que, eu antes de isso, eu tenho que, antes disso eu tenho que comentar o fato do porquê mudar escola. Por que João saiu de Colégio das Freiras e foi parar em colégio chamado CESP? Galera, olha, digamos que você aí, jovem, esteja saturado de sua escola. Você não quer mais ir para a sua escola. Você para e pensa, ó, o que posso fazer? O que posso fazer? Mudarei de escola. Porém, ixi, aí você já pensa, nossa, conquistar novos amigos. Isso aí é fácil. Eu fiz, eu sou introvertido, você faz também. Aí a pessoa fala, nossa, olha o cara introvertido fazendo podcast. Mano, eu tava sofrendo de ansiedade hard no começo desse podcast. Mas então, cara, e olha, eu não estudei a vida toda na escola pública, eu estudei a vida toda na escola particular, mas nesse, eu saí em maio, um pouco antes do meu aniversário, e mano, que quebra de, que choque de realidade. Desumano, assim. Ó, cara, é crítica, tá ligado? Não tem o que fazer, não posso fugir de criticar o ensino público brasileiro. Não dá. Velho, enquanto, tipo, minhas aulas de inglês, por exemplo, minhas aulas de inglês, cara, era tipo, traduza e só. Tipo, traduza cinco exercícios e entregue valendo 100. Exato. E tipo, tudo, eu não sei como é nas outras escolas, mas tudo ali no CESP, cara, era tipo, copia, sabe? Faz, copia, abre o livro na página tal, copia essa parada, me responde copiando, você não vai aprender bosta nenhuma, mas traz aqui pra mim que eu dou uma nota pra você. Fechou? Não tô criticando a porra, não tô criticando, merda, não tô criticando os professores, tá ligado? Só tô falando que nem todos curtem da aula. É sensato falar isso. Você não, 100%, não é 100% do professor que curte da aula, tá ligado? Eu posso falar quanto eu quiser porque minha mãe e minha avó é professora, tá ligado? Eu sei quanto elas sofrem pela profissão. E fazer o que, cara? Ainda, pelo menos sobrava a dona Ellie, que era professora de biologia, que ela era boa, né, cara? Mas era uma. Uma em 15. É lógico, né, mano? Aí o que que eu fiz no terceirão? Nada. Só fiz bosta, porque só tentava fugir do CESP e ficar na quadra. Mas, velho, é isso, cara. É foda. No ensino público não tem como parar. Precisa muito de melhora, realmente. É, acho que todo mundo tá cansado de saber disso. Acho que nem precisa ficar apontando mais dedo, porque todo mundo, quer dizer, pelo menos todo mundo, eu acho que tem a mínima capacidade para entender essas coisas. Cara, não se preocupe com o que os outros vão pensar de você, mas eu sei que isso parece uma frase muito genérica e você vai falar, mas todo mundo me fala isso. Mas velho, eu me preocupava com o que os outros pensavam, ainda me preocupo um pouco porque eu sou ser humano e vivo numa sociedade, então eu tenho que meio que, como é que eu posso deslizar entre essas amarras sociais. Mas velho, tenta diminuir essa parada de, ai, eu não vou comprar esse tênis porque é rosa, tá ligado? Ou é colorido. Foi um exemplo meio banal isso, mas é tipo, eu não vou cortar meu cabelo. Tipo, você mina, por exemplo, eu não vou cortar meu cabelo curto pelo que as outras pessoas vão pensar. Ou eu não vou usar sutiã porque as pessoas vão pensar. Mano, sutiã é a pior bosta que já inventaram, tá ligado? Eu conheço minas e minas que odeiam sutiã.
Não quero ser o famosinho do colégio.
Ah, mas é foda, né, cara, a galera absorver isso de seja você mesmo. Porque a gente não absorvia, tá ligado?
Então, no mínimo, só tente levar os amigos de verdade que você fez e estuda, cara, estuda.
Assim, Lipe, Ó, cara,
Ou
você.
também não estuda.
Mas estuda. É melhor. Você, meu caro ouvinte. Eu não sou um adulto falando com você. Então, ó, eu sei, tá ligado? Eu passei. Você aí que passa. Passou a vida jogando videogame em casa. Eu fiz a mesma coisa que você e hoje eu vou pros bailes. Então, relaxa que tua hora chega. Você vai usar esse pinto aí, ou mina, você vai usar a sua vagina também. Relaxa, não precisa ficar tão afobado por sexo. Sexo é bom, mas sei lá, pelo menos tenha consciência também. Isso pelo menos é o que falamos. E cara, estude bastante e não tenha redes sociais, só Instagram. Porque o Instagram é legal e tem foto de viagem. Ah, mas aí tocou no, 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 tocou no, na, tocou no coração, né?
Facebook às vezes é legal por causa de meme.
Então, vamos encerrar isso?
Vamos.
Então, galera, esse foi o nosso primeira tentativa de entrar nesse mundo do rádio online, que está crescendo, e eu espero muito que cresça mais. E o meu Instagram é @jpmaftum, MAFTUM, e só o Instagram. Lipe, tem suas considerações finais, seu tchauzinho e o seu Instagram.
Só quero agradecer se você ficou ouvindo a gente até aqui e que você confie em nós. Fica meio pesado, é o nosso primeiro, a gente tá ainda meio não totalmente solto para falar e tudo mais. Mas nós somos legais, isso vai ficar legal também. Então, é só agradecer se você tá até aqui com a gente. O Instagram, se por acaso quiser conversar comigo ou precisar de mim, é arroba Luiz F. Nassar,
Luiz F.
NA2FAR. Luiz F. Nassar.
Eu vou passar para vocês o e-mail do nosso podcast, para que vocês enviem perguntinhas e historinhas para a gente, que eu espero que isso aconteça,
Vai
né?
acontecer, vai
Vai
acontecer.
acontecer. Vai acontecer. Muito obrigado, confie na gente e participe e venha para próximos episódios. Falou, galeres.
Alô?